Essa compreensão, Vossa Excelência, o deputado Soldado Noel estava na tribuna e o deputado Antônio de Paula tinha colocado aqui, eu fiz a troca.
Obrigado.
Agradeço, Vossa Excelência. Presidente, deputado Soldado Noel.
Senhor presidente, senhores parlamentares, o que acontece quando um cidadão brasileiro deixa de pagar o licenciamento de um veículo? O seu veículo é apreendido. Ele é penalizado por estar descumprindo uma norma que está prevista na lei. O que acontece com um cidadão brasileiro se ele não cumprir os requisitos para receber o Bolsa Família? Ele é penalizado e deixa de receber aquele benefício. Então, se não cumprir os requisitos da lei, se não cumprir a lei, é penalizado, deixa de usufruir de um direito. O que acontece com o empresário se ele não tirar o seu alvará? O seu comércio pode ser fechado. Mas o que acontece com um governador que não cumpre a lei? Fica por isso mesmo? Porque é isso que está acontecendo no nosso país, deputado Kim. Há uma lei que foi aprovada nessa casa, aprovada no Senado, sancionada pelo presidente da República, e os governadores simplesmente não cumprem a lei. É a lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros militares. Uma luta histórica de trabalhadores que trabalham na segurança pública, que arriscam as suas vidas para defender a população e que simplesmente estão largados a Deus dará, porque se depender dos governadores, parece que a lei não vai ser cumprida. É importante dizer que a autonomia dos estados, ela não é um princípio que é um princípio que não há regra. A autonomia dos estados não se confunde com desmandos. É um absurdo que uma lei aprovada esteja sendo descumprida e não haja nada que faça com que os governadores cumpram essa lei. Nós precisamos cobrar. Então, nós criamos aqui na Comissão de Segurança Pública uma subcomissão para fiscalizar e cobrar a execução da lei orgânica que foi aprovada. Nós não podemos aceitar nesse país que um subtenente da Polícia Militar, como por exemplo do meu estado, o estado do Ceará, receba R$4.000 a menos que um subtenente de um estado vizinho, que tem uma população semelhante, que tem uma arrecadação financeira semelhante que o estado do Ceará. São R$4.000 de diferença salarial. Nós não podemos aceitar, presidente, nós temos aqui lá no estado do Ceará subtenentes recebendo mais de R$10.000 a menos que outros estados. A autonomia dos estados não se confunde com desmando. Não se confunde com bagunça. Só 30 segundos. Então, nós não podemos aceitar e nós temos que cobrar a execução da lei orgânica, porque, como eu disse, a autonomia dos estados não se confunde com desmandos. O Estado brasileiro apunhala seus policiais pelas costas porque aprovam a lei e essa lei não é cumprida. E a família dos policiais que arriscam as suas vidas todos os dias não merecem passar por privações e dificuldades. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Soldado Noel. Com a palavra, o deputado Paulo Marinho.
Oi. Presidente, venho aqui hoje à noite nessa casa. Infelizmente, tivemos hoje uma matéria no Globo retratando mais um dos absurdos que a gente vê no Brasil. A matéria do Globo fala que a cada 5 casos, somente um caso de deepfake, de fraude virtual, tem sido julgado e condenado. Infelizmente, a gente vê claramente essa matéria ganhando importância e, muitas vezes, a justiça não tendo mecanismos de combater. Nós temos visto fraudes de todos os tipos, e, inclusive, uma das matérias citadas pelo Jornal Globo de hoje é da cidade de Caxias, cidade onde minha base política principal está. Em Caxias, nós tivemos o prefeito à época subindo num palanque e colocando uma gravação fraudada, feita por fake news, deputado Antônio. Quando incitado pelo judiciário a apresentar as provas, o que ele alegou foi que ele não poderia produzir provas para não se incriminar. E é um direito constitucional a pessoa não produzir provas contra si mesmo. Contudo, um agente público ter esse comportamento, um prefeito se recusar a mostrar de onde veio, é isso a dificuldade hoje da justiça eleitoral. O tempo vai passando e as pessoas que cometem crimes não vão sendo punidas. E na eleição, o mais importante é o tempo. Estamos chegando em um novo período eleitoral. E essa matéria, essa situação, ela precisa ser enfrentada de uma maneira firme, presidente. A justiça, ela precisa criar mecanismos para que o infrator, o criminoso, não prevaleça. E, infelizmente, hoje, no interior do Maranhão, o que a gente vê é o crime. O crime na política, o crime na sociedade, o tráfico de drogas, todo tipo de crime e a impunidade prevalecendo. E, enquanto isso, aqueles que mais precisam são os mais afetados. No Maranhão, a gente teve uma mudança significativa. Semana passada foi trocado o secretário de Segurança. Nós temos agora uma mulher comandando a Secretaria de Segurança. Venho aqui também publicamente externar meus desejos para que ela possa conduzir um bom trabalho, já que talvez essa seja a maior carência do Maranhão: segurança, justiça, que um trabalhador possa andar com seu celular na rua. Assaltado, só mais 30 segundos. Possa, de fato, ter o direito mais sagrado, que é o direito de ir e vir, preservado. Então, a Coronel Augusta, meus sinceros sentimentos de um bom trabalho para a senhora, que a senhora possa continuar dando orgulho à cidade de Caxias, que é a nossa cidade, e um bom trabalho, porque o trabalho é grande. Eu muito obrigado e uma boa noite.
Obrigado, deputado, pelo seu pronunciamento. Com a palavra, deputada Maria Arraes, seguido o deputado Ricardo Maia.
Boa tarde, senhor presidente. Eu subo nessa tribuna hoje para repudiar totalmente a conduta da governadora Raquel Lira frente aos casos de feminicídio no estado de Pernambuco. Só na última semana foram 2 mulheres assassinadas no nosso estado. Nos últimos 2 meses foram 8 mil registros de violência contra a mulher. Dá um número de 137 mulheres agredidas por dia. E esse é um crime que a gente sabe, tem plena consciência que é subnotificado, porque muitas mulheres ainda têm muito medo de denunciar os seus agressores. E a governadora, o que é que faz diante disso? Nada. O efetivo policial do estado de Pernambuco está cada vez menor. A gente tem uma fila enorme de policiais aprovados no concurso, esperando para ser chamado, e a governadora não toma nenhuma atitude. Para vocês terem uma ideia, lá no estado de Pernambuco, são 184 municípios. Nós temos 15 delegacias da mulher. Dessas 15, apenas 7 delegacias funcionam 24 horas. Isso é um número que, inclusive, é contra uma lei federal que a gente aprovou nessa casa, que diz que as delegacias da mulher têm que funcionar 24 horas por dia. Porque é à noite, no fim de semana, no feriado, que a maioria dessas agressões acontecem. Mas lá no estado de Pernambuco, onde a gente tem uma governadora mulher, não funciona assim. As delegacias estão fechadas quando as mulheres mais precisam. As delegacias estão fechadas quando as mulheres são violentadas. É a maior defasagem policial do estado nos últimos 20 anos. E a gente tem milhares de policiais aprovados no concurso esperando para ser chamados. É isso, presidente. Então, o discurso dela, da governadora, é muito bonito, mas diante dos fatos, diante dos acontecimentos, ela fecha os olhos e fica parada e não toma nenhuma atitude. Por isso, a gente tem que... outra coisa que eu também quero registrar, que hoje, enquanto a gente fala da falta do efetivo policial, da necessidade que o estado de Pernambuco tem de colocar os policiais na rua, de chamar os aprovados no concurso, a polícia fez o quê? colocou como suspeito de um crime de roubo de celular na Conde da Boa Vista, duas deputadas federais, Érica Hilton e Duda Salabert, estavam na lista de suspeitos. Então ela usa a polícia, o aparato policial que a governadora tem, para fazer arapongagem contra os seus adversários, usa a polícia para colocar e cometer crime de transfobia dentro do próprio sistema da polícia. Então, senhor presidente, a gente pede que a governadora, como mulher, se sensibilize com o tanto de violência que tem cometido no nosso estado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, deputada Maria Arraes, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Próximo orador, deputado Ricardo Maia, do MDB do estado da Bahia. Em seguida, o deputado Kim Kataguiri, Paulão, são os próximos oradores.
Essa é uma sessão plenária da Câmara dos Deputados, sessão deliberativa, que ainda está na fase de breves comunicações.
Vou fazer um relato. Um relato do sertão da Bahia. Existe antes de 2023 e depois de 2023. O sertão da Bahia passou a ter um deputado federal, Ricardo Maia. Filho daquele sertão, filho daquele turrão. Juntamente com o presidente Lula. Juntamente com o governador Jerônimo, com o ministro Renan Filho, com o diretor do DENIT, Fabrício, com o superintendente do DENIT da Bahia, Roberto Alcântara. São mais de 600 milhões de reais de investimento no sertão da Bahia. O meu sertão terá viaduto. O meu sertão terá dignidade de poder andar em pistas realmente qualificadas para o povo do sertão. Entre BR-116, BR-110, BR-235, que corta o nosso país. Investimentos esse que transforma o sertão da Bahia. Manutenção da 410 até a 110, 78 milhões de investimento. Construção do viaduto da entrada da cidade de Heliópolis, a cidade do Sol. 50 milhões de investimento do presidente Lula, juntamente com o ministro Renan. E colocamos esse projeto logo no início do nosso mandato. Quantos se diziam inviável? O DENIT mostrou a viabilidade de construção. Está para ser publicado a licitação dessa obra importante para o sertão baiano. E o nosso sertão terá viaduto. Implantação da terceira faixa no buraco do vento, na 410. Implantação de acostamento em Ribeira do Pombal, nas margens da BR-410 a 110. Projeto de execução para Paulo Afonso. Acesso ao município de Jeremoabo, uma obra de 2 milhões de reais, que agora em abril estaremos lá dando a ordem de início de obra. Duplicação da BR-116, que estava paralisada do governo anterior, mas chegou o presidente Lula e colocou como prioridade para o nosso sertão baiano. Está duplicando, as máquinas estão lá trabalhando, é assim que o presidente Lula, é assim que o ministro Renan e eu, deputado federal, viabilizando recursos no orçamento para garantir 100 milhões de reais de investimento naquela obra. E o sertão baiano tem antes de Ricardo Maia e depois de Ricardo Maia. Investimento desse de obra de acostamento, que é execução entre Macururé e Xorroxó, lá na divisa com o Pernambuco. Presença efetiva desse deputado que vem trabalhando no longo dos seus 3 anos. E não é diferente com o nosso ministro Renan. Deixará o ministério, mas deixará com obra, deputado Paulão, em todo o território do nosso Brasil, seja do sul, seja do norte, do leste e oeste. Levou o que há de melhor de Alagoas para o ministério. Um ministro que vai deixar a marca de gestão, de trabalho, trazendo desenvolvimento e, claro, juntamente com o nosso presidente Lula, que faz, que realiza e que traz desenvolvimento e cuida do povo baiano e do povo brasileiro. Um abraço.
Obrigado, deputado Ricardo Maia, do MDB do estado da Bahia, pelo seu pronunciamento. Com a palavra, por 1 minuto, deputado Rubens Pereira Júnior.
Presidente, só para poder registrar aqui que hoje a gente está recebendo a visita do vice-prefeito da cidade de São João Batista, William Barros, e também da doutora Fernanda Barros, que é advogada, militante política, foi secretária de educação na cidade com grandioso destaque, por mais que tenha causado ciúme em alguém, mas o trabalho ficou. E o mais importante, a cidade de São João Batista recebeu um prêmio essa semana pela educação, pela alfabetização. E eu sei que isso é fruto do trabalho da doutora Fernanda Barros. Então, eu queria fazer esse registro aqui da Câmara dos Deputados, que eles estão com a agenda em Brasília para poder defender a cidade de São João Batista e a Baixada Maranhense.
Obrigado, deputado Rubens Pereira Júnior, nosso vice-prefeito aqui, a doutora Fernanda, que está aqui acompanhando aqui o nosso deputado, visitando aqui a Capital Federal e a Câmara dos Deputados. Sejam bem-vindos. Com a palavra, o deputado Kim Kataguiri.
Senhor presidente, Flávio Bolsonaro não representa a direita. O Senado acabou de votar a equiparação de misoginia com racismo. E aqui eu quero apresentar primeiro um argumento muito simples para mostrar o quanto não é razoável. O racismo, especialmente contra negros no nosso país, é muito grave, porque existe um estigma histórico, existe um peso histórico muito grande, que não pode ser equiparado a outros crimes. Não à toa foi colocado na nossa Constituição. Não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso uma pessoa, um racista, chamar um negro de macaco, de um misógino, dizer para uma mulher que o lugar dela não é estar trabalhando, é lavar uma louça. Os dois são crimes e tem que continuar sendo. Já existe o crime de injúria, já existe o crime de perseguição contra as mulheres. Agora, não são a mesma coisa. E me assusta ver um senador, como o senador Flávio Bolsonaro, que se diz de direita, que quer representar a direita, votando uma pauta de feminista de extrema esquerda. Não contará com meu voto nesse plenário. Veja só, vários crimes que são afiançáveis e são prescritíveis. Vamos comparar com misoginia? Peculato. Se um deputado roubar dinheiro público, pode pagar a fiança e o crime prescreve. Se um deputado roubar dinheiro público e sumir durante alguns anos, ele volta e não pode ser punido pelo seu crime. A gente está dizendo que um misógino, um sujeito num critério absolutamente subjetivo, porque a misoginia está sendo definida como ódio ou aversão por mulheres. Como um juiz, como um promotor, vai julgar o que é, aspa, aversão por mulheres? Qual que é a conduta concreta? Um tipo não pode ser subjetivo. E a gente está falando que um sujeito que insulta uma mulher por ela ser mulher vai ter uma punição mais dura do que alguém que rouba dinheiro público. Lesão corporal gravíssima. E aqui eu não estou nem falando da prescrição, eu estou falando da pena. Se eu decepar o braço de uma mulher, eu terei uma pena que pode ser menor do que o crime de misoginia que está sendo equiparado ao racismo, porque a pena com causa de aumento pode chegar a 7 anos e meio. Vocês entendem que isso é absolutamente irracional? É de uma ideologia de extrema esquerda identitária que não tem nenhuma conexão com a realidade. E vem um senador da República que quer representar a direita votando essa pauta? Não é à toa que eu me diferencio muito dessa direita que se diz bolsonarista, que se diz a verdadeira. Se essa é a verdadeira direita, eu prefiro ser da falsa.
Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Paulão.
Senhor presidente, colegas parlamentares, eu queria aqui parabenizar a atuação da Defensoria Pública do Estado de Alagoas através de um defensor público, deputada Heloísa Helena, que Vossa Excelência conhece, Otoniel Pinheiro, né? E isso relativo a um fato recorrente, a ação da Defensoria em relação à BRK, a empresa que foi privatizada no lugar da Casal, que está prestando um desserviço à população. Tive a oportunidade de usar essa tribuna, onde foi feito um serviço numa ponte histórica do Salgadinho, sem planejamento, travou todo o fluxo de tráfego daquela parte litorânea. Isso não é diferente da empresa Conasa, que também é uma parte que tem no Agreste, responsável pela cidade de Palmeira dos Índios, que a deputada Heloísa tem raízes, a empresa sem planejamento, quebrando as ruas, não recuperou, prejudicando a residência, o comércio. Agora, o que é que está ocorrendo em relação à BRK, principalmente Maceió? Ela levou a tarifa acima da média da inflação e, o que é grave, a agência reguladora, que é a ASAL, que deveria ter prudência em relação à solicitação do pedido da tarifa, deu aval. Foi necessário a defensoria entrar com ação no sentido de não acatar essa decisão tarifária avaliada pela agência reguladora. E é por isso que eu percebo como a Lagoa está com problema dos seus agentes fiscalizadores exercer o seu papel como integrante da Comissão de Defesa do Consumidor. Estou apresentando um requerimento para tratar deste assunto que não só afeta Alagoas, mas principalmente Alagoas, que foi a privatização do setor de água e saneamento, um grande equívoco. E quem paga com isso? A população. Águas do Sertão é outro lote que é responsável, principalmente no entorno de uma cidade do, alto, do Médio Sertão, Santana do Ipanema. Tem localidades na zona rural que há mais de 3 meses não chega um pingo de água, mas o recibo chega. E a gente percebe também que não tem uma ação, principalmente dos órgãos fiscalizadores. Muito grave, e é por isso, senhor presidente, estou trazendo esse debate, repito, para a Comissão de Defesa do Consumidor, nesta casa, para que esta empresa irresponsável, BRK, Conasa, Água do Sertão, possam dar explicação aqui na Câmara, já que não tem compromisso com os consumidores do Estado da Alagoas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Paulão. Um minuto, deputado Kim.
Presidente, só para adicionar, tá? A pena de misoginia equiparada a racismo pode chegar, no caso concreto, a ser maior do que homicídio simples. Isso é uma insanidade. Pode ser pior do que incêndio, pode ser pior do que tráfico de influência. Ou seja, vamos supor que tenha uma ministra do Supremo e eu seja o marido dela. E eu ganho um contrato de 129 milhões para advogar por um banco. E aí esse ministro do Supremo contribua de decisões favoráveis para esse banco. A minha pena pode ser menor do que uma pessoa que indevidamente, ilegalmente, que deve ser punida, mas não nessa proporção, vá lá e diga que uma mulher precisa ir pilotar um fogão. A gravidade, ela é comparável de um contrato de 129 milhões para ter o tráfico de influência de uma ofensa de uma mulher por ela ser mulher? Se a gente quer combater a misoginia, vamos votar o projeto de castração física, vamos votar prisão perpétua para feminicida? Isso é demagogia, presidente. Obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado Antônio Brito, nosso líder.
Senhor presidente, senhores deputados, a nobre deputado Felipe Arreira, presidente Charles, era para fazer o registro, acabei de vir do Tocantins, onde o senador Irajá Abreu anuncia que votará a PEC 14 aprovada nesta casa, sob a coordenação do presidente Hugo Mota, sob a coordenação na comissão especial nossa, doutor Luizinho, aprovará, portanto, encaminhará o relatório no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, para ser submetida aos senadores membros da CCJ, sob a liderança do nosso presidente baiano, Otto Roberto Mendonça de Alencar. Era esse o registro. Aos agentes de saúde de todo o Brasil, saibam que a PEC 14, aposentadoria justa e digna, agora será uma realidade também no Senado Federal. Muito obrigado ao registro, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado. Parabéns, nosso líder, Tony Brito. A lista de presença registra o comparecimento de 352 senhoras deputadas e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Requerimento de urgência de número 1606/2026. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 4.740/2025, que reconhece a atividade circense brasileira como manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional. Para encaminhar a favor, deputado Zé Guimarães. Aqueles que foram pela aprovação do requerimento, permaneçam como se acham.
Presidente,
aprovado.
Voto contrário do partido Missão.
Com voto contrário do Missão. Requerimento de urgência número 1635/2026. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, Regime de urgência na apreciação do projeto de lei complementar número 77/2026, que dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício 2026. Para encaminhar o requerimento, deputado José Guimarães. Falar contrário, deputado Kim Kataguiri.
Senhor presidente, a gente está votando a urgência aqui de um projeto que tem um impacto fiscal de bilhões de reais e não tem nenhum líder em plenário, tirando eu. Assim, é assustador que a gente vote na Câmara dos Deputados um projeto de bilhões de reais de impacto, trazer urgência para o plenário. Não tem sequer deputado em plenário. Olha, se tiver, vamos lá, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deputados em plenário. Para votar uma matéria dessa importância é bizarro. É uma demonstração de falta de compromisso do parlamento com o dinheiro público assustadora. Eu duvido que a maioria esmagadora dos deputados tenha lido esse projeto e tenha entendido a magnitude do impacto. E da hipocrisia do Haddad e do governo Lula, que falam em cortar privilégios tributários, que falam em cortar dos mais ricos, mas agora estão aprovando a urgência de um projeto de privilégio tributário setorial, de um projeto de manutenção de privilégios setoriais, sem análise de impacto. Eu li, não tem no relatório, quantos empregos foram gerados por causa desses benefícios tributários. Não tem no relatório quantas novas empresas foram criadas com base nesse benefício tributário. Não tem nesse relatório escrito qual foram os benefícios para a produtividade brasileira que foram ocasionados por causa deste benefício. Não tem neste relatório qual foi a produção de ciência e tecnologia que foi favorecida em razão de bilhões de reais que saíram do bolso do trabalhador brasileiro, que paga o imposto pesado, que paga o ICMS, que paga o IPI, que paga o IPVA, que paga o ITBI, que paga o IPTU, que paga o imposto de renda, que paga o IOF, que paga os trocentos impostos com as alíquotas grotescas que a gente tem no nosso país, não tem nenhuma satisfação sendo prestada para esse pagador de imposto. Cadê o líder do governo? Cadê o líder do PT? O líder do governo não está em plenário para defender bilhões de reais que vão sair do bolso do trabalhador para beneficiar sabe-se lá quem. O líder do PT, partido do governo, não está em plenário para defender bilhões de reais de benefícios tributários que vão sabe-se lá para quem. Cadê a lista de empresas que foram beneficiadas por esses bilhões de reais? O mínimo que eu espero como representante da população brasileira, representando meu estado de São Paulo, é que me digam para onde está indo o dinheiro do pagador de imposto brasileiro paulista. E não estão dizendo. Não tem uma única, não tem um único nome de empresa dizendo aqui, olha, essa empresa recebeu. Cadê a lista de todos? Não tem a DIRB agora? Cadê? Por isso, meu encaminhamento contra...
Aqueles que foram pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado.
Senhor presidente.
Projeto de lei nº 6.359/2025. Discussão...
Ele fez o requerimento nominal.
Você falou e eu fiz a leitura. Projeto de lei número 6.483/2025. Discussão em turno único do projeto de lei número 6.483/2025, que institui a Política Nacional de Milhas Públicas, sistema federativo destinado a receber, administrar e destinar milhas e pontos de programa de fidelidade oriundo de passagem aérea adquirida com recursos públicos e da outras providências, pendente de parecer.
Presidente, questão de ordem. Artigo 155 combinado com 95 caput e 96 caput. Não estou nem corrigindo na mão aqui, mas de cabeça eu já sei urgência e questão de ordem, pelo menos. Que assim, é o básico que se espera, presidente. Eu pedi, e nem precisa ser líder para isso, qualquer deputado tem o direito de exigir votação nominal e requerimento de urgência. Eu pedi antes da votação, você desligou o microfone de aparte e eu não pude, no microfone registrado na Câmara, pedir nominal no requerimento de urgência. Isso não existe, presidente. Não existe. Você sabe que está errado, o secretário-geral da mesa sabe que está errado, todos os consultores concursados sabem que está errado. Não tem ninguém aqui que vai negar que eu tá certo, que eu tô certo. Eu duvido, alguém pega o regimento aqui e dá na minha cara pra mostrar que eu tô errado. O mínimo que eu espero, presidente, é respeito com o plenário. Se um deputado pede para cumprir o regimento precisa ser cumprido, presidente. Não existe. Cita o artigo do regimento que contraria o que eu estou dizendo. Não existe. Foi desligado o microfone de aparte no momento que eu pedi a votação nominal para a urgência do projeto, que eu tenho o direito de ter a votação nominal da urgência do projeto, presidente. Então, assim, você me desculpa, você sabe que eu não sou de ter esse temperamento em plenário, mas isso é de um desrespeito, assim, gigantesco. Isso não existe, presidente. Isso não existe. Não existe. Isso é uma bizarrice. Isso é uma escrotidão com o parlamentar que está aqui. Já são poucos os parlamentares que se importam com o que votam, que lê o que votam, que a maioria está tudo no Estado, não sabe nem o que está votando. Bando de vagabundo que vota de acordo com o que o líder indica e não sabe o que está votando, que não honra o próprio mandato. Aí os poucos deputados que vêm para o plenário dessa casa, que se dedica, que lê a porcaria da matéria, não tem o direito de ter o regimento cumprido? Isso é o mínimo que eu espero, presidente. O mínimo. E se for para ser nesses termos, eu vou aí na mesa, bater na mesa. Porque se é no grito que ganha aqui, nós vamos ganhar no grito. Esse atropelo eu não aceito, presidente. Ninguém aqui tem a capacidade de me mostrar que eu estou regimentalmente errado. E eu estou muito curioso para saber a resposta que você vai dar, orientado pelo secretário-geral da mesa, presidente. Eu estou muito curioso para ver se minha questão de ordem vai ser concedida ou se vai ter uma falta de vergonha na cara. E Vossa Excelência está ocupando a presidência. Vossa Excelência pode ser o presidente da Câmara, mas as decisões que são tomadas na noite de hoje, na tarde de hoje, são de responsabilidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um deputado com quem eu tenho uma excelente relação. Vossa Excelência é um deputado que eu respeito. Mas o que foi feito aqui em plenário, presidente, não existe. Não tem amparo regimental. É um desrespeito com o plenário, é um desrespeito com quem se dedica, é um desrespeito com quem lê a pauta. São poucos os deputados, é a minoria de deputados que faz trabalho de deputado. Aí quem está fazendo é desrespeitado em plenário? Aí não, presidente.
Deputado Ildo.
Senhor presidente, deputado Charles Fernandes, Vossa Excelência é um deputado brilhante, que muito bem representa o povo baiano. E eu estou usando aqui a fala, aqui fazendo essa parte, porque Vossa Excelência não ouviu daí. Mas eu estava aqui e eu vi, de fato, o deputado Kim Kataguiri pedir verificação nominal. Eu quero apenas colaborar. Vossa Excelência jamais iria passar por cima do regimento. Eu conheço Vossa Excelência. Então, estou aqui no sentido só de colaborar. Eu tenho certeza que a deputada Heloísa Helena também ali ouviu. Ele pediu no momento certo, pediu nominal. Eu acho que não tem problema nenhum fazer essa nominal. Vossa Excelência é um homem regimentalista, é um homem correto. Eu lhe conheço, eu sou seu admirador. E tenho certeza que Vossa Excelência, nem o secretário Lucas daí ouviram, mas eu aqui ouvi, porque não dava mesmo para ouvir. Mas, realmente, ele pediu verificação na hora certa, na hora correta. Eu estou falando aqui apenas para contribuir e ser justo com o momento que nós estamos vivendo.
Obrigado,
aqui
deputado,
na sessão.
Pela ordem, presidente.
Eu não, deputado Kim, nunca sentei aqui nessa presidência para atropelar nada. Eu, ontem, presidindo aqui, foram vários requerimentos de urgência nesse mesmo risco que estava tocando aqui. Nunca atropelei esse processo aqui em momento algum.
A aprovação da urgência prejudicaria
o requerimento de retirada de pauta.
Mas nós não pedimos retirada de pauta, presidente. Eu pedi nominal na urgência.
É verdade, presidente. Eu me sinto na obrigação.
Eu nem apresentei requerimento de retirada de pauta. É esse que Vossa Excelência está se referindo?
Existe uma retirada. Nós vamos fazer a votação na retirada de pauta.
Não, a nominal da urgência, é isso, presidente?
E se a nominal da urgência que ele está pedindo não é a urgência
de retirada? Mas, o deputado Kim, o resultado do requerimento de urgência eu já proclamei.
Eu pedi a nominal antes de Vossa Excelência proclamar. Essa é a minha questão de ordem.
Esse é o pedido do senhor, nós vamos votar a retirada de pauta.
A urgência nominal?
É.
A urgência nominal nós vamos votar.
O requerimento de retirada de pauta. Não, aí nós vamos
aí
fazer nominal.
É. Aí não é, presidente. Aí você está indeferindo a minha questão de ordem antirregimentalmente. Entendeu?
A retirada de pauta nós vamos fazer a nominal.
Tá bom. Se esses vão ser os termos, presidente, então tudo bem.
Pendente, já li aqui o projeto 6.483, pendente de pareceres. Há requerimento sobre a mesa. Deputado Felipe Carreiras.
Você quer falar aqui, filho?
Presidente, sobre o projeto 6843 de 2025, de autoria do nobre deputado Lucas Abraão, a quem aproveito para parabenizá-lo pelo projeto, pela iniciativa que institui a Política Nacional de Milhas Públicas, que vai ser muito importante para estudantes, para o setor da ciência, da tecnologia, para o esporte. É um projeto meritório, porém, dialogando com a própria base do governo, com a liderança do governo, com o deputado Paulão, com o líder Guimarães, a gente achou por bem, falando com o deputado Pedro Campos, e com o próprio líder, a gente achou melhor pedir para retirar de pauta e colocar para votar. O relatório está pronto, mas a gente acha que precisa ter um diálogo maior com os líderes da casa, com a própria base do governo, para outra oportunidade.
Obrigado, deputado. Não há acordo, nós vamos retirar de pauta por ofício. Deputado Paulão.
Não, senhor presidente, a fala do deputado Felipe Carreira foi precisa. É um projeto que a gente tem que otimizar o conteúdo e a gente solicita, representando o líder como vice-líder do bloco em relação à nossa federação, retirada de pauta prudencial para aprimorar o projeto.
Também,
obrigado, deputado.
Como vice-líder do governo, também falei com o líder Guimarães e tem acordo do governo para que esse projeto seja votado depois da Semana Santa.
Obrigado, deputado.
Senhor presidente,
projeto.
Eu tenho discordância dessa retirada e me sinto na obrigação de fazê-lo, até porque é um projeto do deputado Lucas, ele fez um esforço muito grande em relação a esse projeto, ele já vai sair da condição de suplente, porque o titular vai assumir, então eu entendo a decisão da maioria, do governo, da base aliada, mas eu preciso dizer que nós somos contra a retirada de pauta.
Obrigado, deputado. Projeto de Lei 6.359/2025. Discussão em turno 1 do Projeto de Lei 6.359/2025, que dispõe sobre a criação de 2 varas federais no Estado do Amazonas e 6 varas federais no Estado Mato Grosso do Sul, pendente de pareceres. Há requerimento sobre a mesa. Requerimento de retirada de pauta. Requer retirada de pauta, requer retirada do projeto de lei 6.359 da pauta da presente sessão. Para encaminhar o requerimento.
Presidente,
deputado Marcel Van Hatten.
Presidente, pela ordem. Existe requerimento que precede a votação do requerimento de retirada de pauta, que é o nominal da retirada de pauta. Vossa Excelência vai conceder de ofício e vai prejudicar ou não?
Será nominal de ofício, nobre deputado.
Tá bem.
A presidência solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Para orientar o bloco União PP, PSD, Republicano, MDB, PL, pessoal. Bloco Federação PCdoB, PV, Avante Solidariedade, PDT, PSB, Federação Pessoal Rede. Novo.
Presidente Missão. Charles, o presidente
Novo, deputado presidente Charles. Luiz Lima.
Obrigado, presidente Charles. Presidente Charles, a orientação do Novo é sim, pela retirada. Obviamente, a gente vive um momento de contenção de gastos no país. Lembrando, quem paga essa conta aqui é o jardineiro, é o pedreiro, é o policial, é o médico. E hoje nós temos serviços públicos na sua escassez. A gente não tem mais investimentos em estradas, a gente não tem no básico da saúde, nas grandes capitais, nos municípios pequenininhos, menos ainda. Então, isso aqui não é prioridade para o nosso país. Aumento permanente de despesa pública no judiciário, que já é o mais caro do mundo, expansão estrutural do judiciário sem contrapartidas de eficiência, ausência de alternativas tecnológicas organizacionais e risco de efeito multiplicador precedente para novas expansões similares. Obrigado, presidente Charles. Presidente,
obrigado, deputado. Para orientar a missão, deputado Kim.
Presidente, eu só vou ressaltar, eu não vou nem orientar nesse projeto, nessa retirada de pauta, eu vou dizer sim, eu não vou nem entrar no mérito. Eu só vou ressaltar aqui, por uma canalice, uma vagabundagem, o que foi feito na votação do requerimento de urgência. Isso não se faz. Todos os deputados e todos os assessores legislativos aqui sabem que não existe isso. Qualquer deputado pode pedir a votação nominal de requerimento de urgência. Qualquer deputado pode. Eu pedi. O microfone estava ilegalmente cortado. Você não pode cortar o microfone de aparte, sendo que ninguém não estava nem utilizando. Uma coisa é você cortar a palavra de um parlamentar que está utilizando ela de maneira antirregimental. A outra coisa é você deixar desligado. E aí você deixa desligado, ninguém pode fazer questão de ordem, ninguém pode pedir a votação nominal. Aí é fácil, porque aí o microfone está desligado. Passa a votação. Aí o seu argumento é, ah, mas você não pediu votação a tempo. Eu pedi, só que o microfone está desligado, eu vou registrar como? Então, presidente, só para registrar isso, lamentável.
Eu vou pedir para tirar das notas taquigráficas palavras do deputado Kim, até porque em 8 anos que estou aqui nesta casa, em momento algum, ou presidindo aqui a sessão, ou fazendo uso da palavra, nunca levantei palavra quanto a nenhum colega deputado, ou na presidência, ou falando na tribuna ou aí nesses microfones, para levantar de forma pejorativa, destratar a nenhum colega aqui, deputado, nesta casa. Eu tenho uma boa relação com todos aqui e lamento as palavras do meu colega aqui, que eu tenho um grande respeito. Para encaminhar a favor da maioria, o deputado Paulão.
Presidente, primeiro que eu queria prestar solidariedade à Vossa Excelência. A gente pode ter divergência no campo das ideias, mas sempre diplomático. O senhor na presidência tem autoridade para retirar das notas taquigráficas. Com todo respeito ao deputado Kim, eu acho que foi muito forte. Não eleva o debate nessa casa quando tenta discutir uma questão de encaminhamento citando que é vagabundagem. Tem discordância? Mas discuta o mérito, né? E não rebaixar o nível do debate. Agora, quanto ao mérito da matéria, somos contra, defendemos para não ser retirado. Esse projeto ele é oriundo do STJ, com previsão orçamentária para a gente criar novas varas no Amazonas e no Mato Grosso. E Mato Grosso do Sul tem um papel fundamental nesse processo, principalmente em relação ao narcotráfico, aquela região imensa que não tem o direito, o judiciário, então ela vem aumentar o Estado Democrático de Direito. Por isso que somos contra a retirada. Não.
Obrigado, deputado.
Deputado. Senhor presidente, eu queria defender aqui a matéria, primeiro para dizer que é de interesse, sim, das pessoas que pagam imposto, porque esse projeto de lei é um tiro no crime organizado, a não ser que tenha deputados que defendem o crime organizado. Porque o que nós estamos implantando, tanto no Amazonas como no Mato Grosso do Sul, essas varas federais, é para dar celeridade e para ter os processos contra o crime organizado. O Mato Grosso do Sul faz divisa com a Bolívia e com o Paraguai. É onde entra a arma, munição, a maconha, onde entra tudo isso. E lá pela Bolívia, onde entra a cocaína. Agora, quem defende isso é que vai dizer que o contribuinte é contra isso. O contribuinte tem que estar a favor, porque é em função dessas armas, dessa droga que chega em São Paulo, que chega no Rio de Janeiro, que chega na Bahia, que chega para tudo quanto é lugar aqui do Brasil, passa pelo Mato Grosso do Sul. Então, é imprescindível a aprovação desse projeto. Como eu disse, é um tiro.
Obrigado, deputado. Minoria.
Minoria, deputado PL Silva. E oposição.
Minoria e oposição.
Senhor presidente, de fato, é um projeto que interessa ao contribuinte, porque vai ter que pagar mais ainda. Vai ter que ter mais impostos. Eu acho que um projeto como esse, o governo deveria dizer aonde cortar gastos para cobrir a criação de outros cargos. Então, por isso, sim pela retirada de pauta.
Obrigado, deputado. O governo. Deputado Patruso.
Presidente, vou falar pela federação e pelo governo. Peço a Vossa Excelência, então, dos 2 minutos referentes ao governo e referentes à federação PT, PCdoB e o PV. Primeiro, eu quero manifestar, presidente, a minha solidariedade em relação à Vossa Excelência, que bem conheço, sei da sua elegância no trato aqui com seus colegas, tenho o maior apreço também pelo deputado Kim, embora tenhamos posições bem diferenciadas aqui, mas sempre o tratei também com deferência, mas eu penso que nós temos que nos respeitar aqui nesse plenário e, sobretudo, respeitar quem está presidindo os nossos trabalhos, como Vossa Excelência vem feito com tanta delicadeza e com tanta competência. Nós somos contra a retirada de pauta, presidente. Nós votamos não, com muita convicção, porque eu, como advogado, professor de direito, eu sei da importância de nós termos no Brasil os espaços do Poder Judiciário para acolher bem as pessoas, para tornar efetivo no dia a dia das pessoas o Estado democrático de direito, o exercício efetivo dos direitos fundamentais, exercício efetivo da cidadania. Nós defendemos, sim, a criação de 2 varas federais nos estados do Amazonas, porque nós precisamos garantir a presença efetiva do Poder Judiciário em todo o território nacional, para garantirmos a efetiva aplicação das leis. O que nós decidimos aqui, precisa dos canais competentes do Poder Judiciário para que sejam devidamente aplicadas as normas jurídicas aqui definidas neste plenário. Portanto, presidente, nós somos contra a retirada de pauta, queremos votar esse projeto e garantir efetivamente que o Estado Democrático de Direito e o exercício dos direitos fundamentais...
Presidente, direito de resposta.
...se faça presente em todo o território nacional. Muito obrigado,
obrigado,
presidente.
Obrigado, deputado
Presidente,
Patruz.
Direito de resposta. Deputado, fui citado pelo deputado Patruz.
Deputado Patruz.
Presidente, PL, direito de resposta. Já, PL, questão sim. De ordem, artigo orientar 57.
O PL, sim, já orientei.
Mas PL.
Falta marcar. Sim.
Presidente, direito de resposta. Direito de resposta, o deputado Patruz me citou e colocou nas minhas poucas palavras que eu não falei.
Foi não, 1 minuto.
Vamos lá. O deputado Patruz prestou solidariedade à Vossa Excelência, dizendo que eu fui ofensivo à Vossa Excelência. Eu não utilizei nenhum adjetivo para descrevê-lo, presidente e deputado Charles. Eu disse que a decisão foi uma vagabundagem e uma canalice. Se eu não posso criticar uma decisão, se eu não posso adjetivar uma decisão, então não existe imunidade material do parlamento. Então a gente não pode mais falar nada. Se eu não posso descrever uma decisão com palavras duras, em nenhum momento eu disse que Vossa Excelência é isso ou aquilo. Eu disse que a decisão era uma vagabundagem e uma canalice. Se Vossa Excelência decidir mais uma vez retirar as palavras das notas taquigráficas, assim, primeiro que vai ficar até vergonhoso para Vossa Excelência, porque está registrado em vídeo e eu vou fazer questão de republicar. Terceiro que não vai ter efeito nenhum. Então, presidente.
Para oferecer parecer. Todos já votaram? Vou encerrar a votação.
Só um minuto enquanto isso, presidente.
Votar, deputado Patruz. Não votou?
Só um minuto enquanto isso, presidente.
Enquanto termina.
Foi não, o senhor me concede só um minuto.
Obrigada, deputado Charles. Primeiro, dizer que desde ontem essa casa, apesar deste período híbrido, vem sob o seu comando produzindo resultados e projetos importantes. Segundo, é para daqui, da Câmara dos Deputados, fazer a minha solidariedade integral aos trabalhadores em educação do município de Salvador, que se encontram em greve, se encontram em greve porque o prefeito Bruno Reis não cumpriu o acordo que foi celebrado. Infelizmente, agora, inclusive, faz com que um projeto chamado Pé na Escola tire o dinheiro da educação infantil para alocar em escolas privadas. Portanto, prefeito Bruno Reis, mais uma vez recebo o meu apelo para pacificar a relação com os professores da Rede Municipal de Educação. Todo o meu apoio à PLB Sindicato. Muito
obrigado. Obrigado, deputado. Encerrar a votação.
Em votação, requerimento de retirada de pauta desse projeto
Sim,
de lei.
Sim, 137, não 257. Requerimento foi rejeitado. Requerimento foi rejeitado. Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Administração e Serviço Público, Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania, concedo a palavra ao deputado Dagoberto Nogueira.
Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu tenho um relatório, o meu parecer tem 16 folhas aqui, que é muito técnico. Eu queria pedir licença a Vossa Excelência para que eu possa resumir tanto o meu voto, que é essa parte formal, e aí depois eu discuto o mérito e fico à disposição de Vossa Excelência.
Não, presidente, questão de ordem. O relator tem que ler o relatório na íntegra. Não existe isso dele resumir.
Ué, eu posso ler só o meu voto, sempre permitido aqui, Kim.
Não existe previsão regimental para isso. Se a gente vai jogar duro com o regimento, a gente vai jogar duro com o regimento. Qual que é o dispositivo?
Eu vou ler o meu voto.
Não,
ele vai dispensar.
Eu estou falando com o presidente.
A palavra está com o relator, deputado Kim. Por favor, deputado.
Questão de ordem, presidente. Ele precisa ler o relatório. Ele falou que vai resumir. Ele não pode.
O relatório está publicado, deputado Kim, e a palavra está com o relator. Deputado Dagoberto Nogueira, por favor, continue.
Ok, senhor presidente, eu vou ler o meu voto e depois eu comento o mérito, como eu falei aqui no início, senhor presidente. Esse projeto de lei 6.359 dispõe sobre a criação de duas varas federais no estado do Amazonas e 6 varas federais no estado do Mato Grosso do Sul. É de autoria do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Senhor presidente, senhores parlamentares, trata-se de uma proposição de iniciativa legítima do Poder Judiciário, do STF, em plena conformidade com a Constituição Federal, sem vícios de natureza formal ou material, que observa as normas fiscais, orçamentárias e fortalece a interiorização da Justiça Federal. É importante deixar claro que não há qualquer risco às contas públicas. O projeto respeita integralmente a responsabilidade fiscal, está alinhado à Lei Orçamentária Anual de 2026 e sua implementação será gradual conforme a disponibilidade orçamentária. No mérito, estamos falando de levar a justiça aonde ela ainda não chega. Com força necessária, a criação de várias federais em Tefé e Humaitá, no Amazonas. E em Bonito, Corumbá, Ponta Porana, Viraí, Três Lagoas e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Significa aproximar o Estado do cidadão, reduzir a morosidade e dar respostas mais rápidas à sociedade. Além disso, estamos fortalecendo a presença do Estado em regiões de fronteira onde o crime organizado atua com intensidade. Mais justiça nessas regiões e mais segurança, mais controle e mais proteção à população. Portanto, é um projeto que une a responsabilidade fiscal, fortalece institucional e compromisso com a segurança pública e o acesso à justiça. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, somos pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto 6.539/2025. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 6.539/2025. E no mérito pela sua aprovação. Eu quero discutir agora o mérito, senhores deputados e deputadas, porque eu já fui secretário de Justiça e de Segurança Pública no Mato Grosso do Sul por duas vezes. Fui no governo do Marcelo Miranda e fui no governo do Zeca do PT. E eu posso falar isso com propriedade porque eu vivi essa situação de nós fazermos fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. E posso garantir também para vocês, como eu disse aqui no microfone, é um tiro no crime organizado a criação dessas varas. E eu explico por quê. Primeiro, lá no Amazonas, além do tráfico, nós temos os crimes ambientais. E no Amazonas nós temos uma área de 1.559.148.000 metros quadrados, sem proteção da Justiça Federal. No MS, nós temos, como eu disse, divisa com a Bolívia e com o Paraguai. Com a Bolívia, nós temos o grande problema, é onde entra a cocaína. Para vocês terem uma ideia, nós temos um presídio feminino em Corumbá. Esse presídio tem 99% das mulheres que estão presas lá, são todas mulas do tráfico, de tentar passar a cocaína da Bolívia para Corumbá e de Corumbá chegar em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, nesses municípios todos. No Paraguai, é uma coisa ainda mais gritante. Nós temos 560 quilômetros de fronteira seca. Tem 7 municípios, senhores deputadas e deputados, 7 municípios que você não sabe hora que está no Brasil e hora que está no Paraguai. Porque nós temos uma divisão com uma rua e, às vezes, com uma avenida. Então, esses municípios se confundem. Você nunca sabe aonde está, porque aquilo tudo é incorporado num único município. Isso é Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Sete Quedas, Bela Vista, tantos municípios lá do Mato Grosso do Sul que tem essa situação. Ponta Porã, onde é os municípios que talvez todos vocês conheçam, que é mais visitado, nós somos também separados com uma avenida entre o Paraguai e o Brasil. Eu conversando com o subintendente da Polícia Federal, e ele me dizendo da importância que tinha isso, e o tempo que está demorando para ele conseguir fazer uma prisão, um pedido de prisão, um pedido de busca, porque nós temos poucas varas da Justiça Federal no Mato Grosso do Sul. Precisa dessa ampliação. Vem prejudicando o combate ao crime organizado. Se vocês querem saber de onde saiu o Fernandinho Beiramar, é de Coronel Sapucaia, que é um município como esse que eu falei. Tem um lado brasileiro, o outro lado da rua é Paraguai. Lá que saiu o Fernandinho. Sabe de onde saiu o Marcola? De Ponta Porã, que também é a mesma situação. Então, essas lideranças do crime organizado vieram dessas regiões. E isso é muito difícil, esse combate ao crime organizado. Nós aprovamos aqui uma lei antifacções. Nós endurecemos as penas, passamos para 40 anos. Nós determinamos que o regime tem que ser fechado em presídios federais, essas lideranças, sem nenhum benefício. Agora, não adianta nada nós aprovarmos essas leis todas contra o crime organizado se nós não dermos justiça para julgar esses processos. Então, é fundamental a aprovação desse projeto para a gente poder alcançar aquilo que nós aprovamos aqui. E ainda, eu quero dizer a vocês, no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter mais um problema, quer dizer, teve um problema que é bom, mas tem um que é ruim. O bom é que nós vamos ter a bioceânica, que sai lá de Santos, vai até Antofagasta, no Chile, corta o Mato Grosso do Sul inteiro, para a gente poder atender a Ásia. Só que com isso, evidentemente, vem o contrabando, né? Vem o descaminho, vem o tráfico, vem os problemas alfandegários. Precisa da Justiça Federal. Não tem como não ter. Então, precisa dessa compreensão também por parte de vocês. Eu quero dizer que esse projeto não é um projeto ideológico, se é do PL, se é do PT, como tem essa radicalização aqui. Esse projeto é para o Brasil, é para a gente poder combater o crime organizado. Não adianta nada a gente botar polícia no Rio, botar em São Paulo, botar em Minas, se não botar no Mato Grosso do Sul, porque é de lá que está passando. Veja o volume de apreensão que tem lá no nosso estado. É enorme. E aí eu peço definitivamente para vocês que me ajudem a aprovar esse projeto, que é tão importante, não é só para o Mato Grosso do Sul e não só para o Amazonas, é para o país. E eu conto com a sensibilidade de todos os parlamentares dessa casa para a gente poder dar um tiro, como eu disse, no crime organizado.
Obrigado, deputado.
Presidente, questão de ordem.